está, Gosha?
Moscou.
Ah, isso explica o frio. Mas aqui é tão ermo. A que distância que a gente está da cidade?
Estamos em Moscou, bem no centro da cidade. Sua pergunta deveria ser quando.
Ok, então, quando estamos em Moscou?
Século 9, eu acho.
Que maneiro.
Né?
Cara, a gente vai poder aprender sobre os rutenos, um povo muito pouco documentado e estudado.
Olha, se tu quiser procurar essa galera, o problema é teu. Eu vou ficar aqui sentado.
Mas, cara, se não foi pra estudar história, afinal, por que a gente voltou?
Olha, eu vim escolher um bom lugar pra assistir a final da Copa do Mundo. Ou o fim do mundo, que vier primeiro.
Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol!
Olá, pessoas! Aqui é o Nando Malto Fencas, diretamente de São Paulo. E hoje, finalmente, conheceremos quem era a Mãe Rússia.
Minha não era.
Oi, gente, aqui é a Deb de Brasília. Vocês não estão vendo, mas tudo que eu tô falando tá super lindo no alfabeto cirílico.
Ah, oh, que fofo.
Que bonitinho.
Salve, salve, gente. Amiga das ciências, direto do século X, na Ruskiavana. Eu sou o Vladimir o Grande. E segundo o próprio, beber é um prazer dos russos. Não podemos existir sem esse prazer.
Concordo.
Aqui é Matheus, professor Romado de Curitiba, Paraná. E, finalmente, a Polônia vai chegar ao espaço.
Poland Ball goes to space.
É, Poland Ball, can into space. Ou curva.
Wala wala, aqui é o Pena de São Paulo. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Kosako. Parecia até um frevo, naquele cai não cai. Parecia até um frevo, naquele cai não cai. Vem cá, Kosako, Kosako, dança agora na dança do Kosako. Não fica Kosako fora.
Eu estou imaginando o Pena dançando, de fato. Eu nunca... Caraca.
Eu já tô preocupado com o cast sobre Guerra Fria, já.
Grande Luiz Gonzaga, olha aí. Quem dizer que eu não cantava nesse sidecast também? Tá aqui.
Vamos lá. Gás, passa Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim. Depois dessa cantoria do Pena, é mais difícil se apresentar do que invadir a Rússia no inverno.
Você está ouvindo o Sidecast. Porque a ciência tem que ser divertida.
Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba. E sim, estou aqui sozinha porque farei recados rápidos. Então fiquem até o fim que eu vou dar dicas super legais para vocês sobre o episódio de hoje. Antes de mais nada, se você curtiu esse episódio de Eslavos e quiser comentar aqui, entra no post do Deviante, deviante.com.br, acha lá o post e comenta. Seu post poderá ser lido no Derivadas pela dupla dinâmica Cris e Thaís. Ou, claro, se você quiser mandar uma coisa mais, fala que eu te escuto, uma sugestão, uma dica, uma crítica que você não quer que fique lá, você pode mandar para contato@scicast.com.br. Mais uma coisa muito legal, se você estiver por São Paulo no dia 8/7, vai rolar uma nova Marcha pela Ciência, vai ser lá na Avenida Paulista, então vamos todos fazer a nossa parte, brigar por essa coisa que é tão importante, que pra gente é muito divertida e pra todo mundo tem que ser, e cada vez mais aqui. Então, se você estiver em São Paulo, dia 8/7, estaremos lá na Avenida Paulista pela Marcha pela Ciência. A última coisa, antes de eu falar aquela dica que eu falei que era, é agradecer a todos os nossos padrinhos, a todos os nossos patronos e a todos os nossos patronos de que, sei lá. Muito obrigada, de coração, vocês fazem esse projeto acontecer. Então, se você ainda não é um patrono e quer ajudar e quer colaborar com alguma coisa, meu, qualquer coisa já é super válido pra gente. Você pode entrar aí no post, tem todas as formas, Patreon, Padrim, PicPay. Desde já, o nosso muito obrigado, de verdade, de coração. Tipo, eu tô fazendo o coração com a mão pra você agora, me imagina isso. E, cara, é isso aí. Vamos compartilhar a ciência, vamos tornar a ciência divertida e cada dia mais. Como eu falei que eu ia dar uma dica pra vocês, olha só que beleza, eu vou dar um... Eu não sei se isso foi falado no episódio, não ouvi ainda, tá? É, mas se não, eu vou dar uma super dica pra você. Nomes eslavos pra você dar pro seu cachorro, pro seu filho, pro, sei lá, pro seu travesseiro, não sei. Enfim, você pode fazer o que você quiser com essa informação aí. Nomes de meninos. Olha só que bonito, se você tiver gêmeos, você pode dar o nome de Casimir, que significa grande destruidor, e você pode dar o nome de Lubomir, que é amante da paz. Olha que lindo. E eu não queria falar nada não, mas nomes femininos mais vistos eslavos aí, mais populares eslavos, nós temos Xuxa, que significa pureza ou pequeno lírio, e nós temos Ludmila. E juro, eu não tô falando isso por causa do Guaxa, mas então, Ludmila significa amada pelo povo, querida pelo povo, então é isso. Editor, por favor, põe Ludmila pro Guaxa ficar feliz comigo e vamos pro episódio. Tchau!
Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei.
Poucos povos na história humana têm a honra de ter uma lenda tão interessante de explicar suas origens como os eslavos tchecos, poloneses e rutenos, russos. Essa lenda é a seguinte. Em um belo dia ensolarado de verão, três irmãos descansavam nas margens verdejantes de um rio após uma bela semana de caçadas. Seus nomes, Lek, Tchek e Rus. Enquanto descansavam, os três perceberam três animais diferentes que também descansavam às margens do rio. Uma águia branca, um urso e um veado. Sem demora, os três se levantaram e colocaram de prontidão para caçar esses animais, pois quando voltassem para suas tribos, ganhariam o respeito que mereciam. A caçada começa. Lek segue a águia branca para o norte. Rus segue o urso para o leste. E Tchek segue o veado para os morros e colinas do sul do rio. Depois de alcançadas as presas, cada irmão percebeu que os animais os havia guiado para ótimos lugares para estabelecerem uma nova vida com suas famílias. E assim, decidiram dividir a tribo em três colônias. Lek fundou uma cidade. Niedzno, palavra polonesa para ninho. Rus foi para as estepes, fundando uma cidade às margens do rio Dnieper, chamada hoje de Kiev. E Tchek chegou ao rio Elba e lá fundou a cidade de Praga. E assim, as três grandes nações eslavas se formaram. O reino da Polônia, da Boêmia e os russos de Kiev, que mais tarde dariam origem aos mais importantes países do leste europeu. Polônia, Chequia e Rússia-Ucrânia. Chegamos finalmente ao leste europeu. Na verdade, a gente já passou por eles quando a gente comentou sobre os mongóis, que era bem, bem mais pro leste, né? Já na Ásia. Mas chegamos agora finalmente à origem desses povos do leste europeu. Muita gente pediu pra gente quando é que vocês vão falar sobre Rússia? Quando é que você vai falar sobre Polônia? Eu quero ouvir falar desses caras. Então, chegamos a eles. Chegamos aos eslavos. E onde é que começa a nossa história hoje, gente? Qual é? Ok, a gente já contou aqui um mito fundacional nesse conto inicial, mas de fato pra gente, qual é o ponto de uma história, de onde a gente já comentou algum episódio, de onde a gente parou assim, a partir de aqui começa a nossa história, qual é um bom ponto de partida?
Bom, nós podemos ter um ótimo ponto de partida pra falar dos eslavos, justamente o cast de Invasões Bárbaras e o nosso último programa da nossa trilogia sobre Império Romano, né, porque os eslavos vão ser um dos povos que vão ser influenciados pelas mudanças climáticas que o século IV, século V aconteceram nessas mudanças climáticas, e também pela movimentação, essa migração de povos das estepes que, como os mongóis, vão passar pelos eslavos, literalmente tingindo a neve com sangue eslavo, né?
Ah, que delícia.
Que delícia. Então, alguns eslavos vão migrar, outros vão conseguir se estabelecer em alguns lugares que nem os hunos chegaram. Tem até alguns povos eslavos que, do pouco que sobrou deles, porque, infelizmente, eles eram povos, como muitos da Europa e da África, África não tinham língua escrita, então nós só vamos ter registros desses povos lá pelo século 6, 7, 8 e 9 e através de olhares de outros, né? Principalmente do Império Bizantino e dos povos que vão formar hoje a Alemanha, né? Então, sabemos pouco sobre a origem exata deles e como que eles sobreviveram às migrações dos hunos e dos magiares e dos povos das estepes, né? Tem um ditado que diz que muitos esperavam os hunos passarem, fazendo a ruaça toda, depois eles iam, tipo, bom, os hunos já passaram por aqui, não vão passar de novo, vamos reconstruir tudo, né? Então eles têm essa coisa de, tipo, ficar nessa terra, reconstruir essa terra, né? Então,
mas aí já tem uma polêmica, porque pela hipótese autoctônica, que seria aquela que os próprios povos eslavos defendem, eles já dizem que já tinha a cultura eslava, já tinha um povo eslavo, há muito tempo, mesmo antes dessa época das migrações bárbaras, já tinha uma galera habitando ali ao norte dos Cárpatos, né? Que é aquela cadeia de montanhas que fica ali na Europa Central. Ali. Então, essa é a hipótese que eles se autoproclamam. Quer dizer, a gente já era um povo eslavo mesmo antes dessa época, só que os registros que a gente tem, quer dizer, então os cientistas, os historiadores mais conservadores nesse ponto, eles vão no registro. E aí, no registro, a gente não tem muita evidência desses povos. E a gente só vai ter evidência quando? Quando eles começam a se comunicar com essa cultura ocidental que a gente usa de base, que essa é a vertente aloctônica, que seria a diferente, né? A alternativa. E aí seria, esses povos só começaram a habitar a partir do século 5, 6, que seria justamente esse período das migrações. Então a gente tem aí essa divergência.
Outro ponto interessante que foi falado da migração, essa migração para regiões mais frias foi que eles dão o nome, né? Eslavos, ou seja, aqueles que não lavam mais. Tá na região mais fria, eles não estavam tomando banho.
Tá muito frio pra tomar banho.
É isso, né?
É isso.
É a sua origem.
Pronto, acabou o cash, vambora.
I am the protector of Russia's skies.
Geneticamente falando, os eslavos, eles têm uma ligação indo-europeia. Então, eles realmente têm uma ligação com os primeiros povos que foram para a Europa. Lá pelo ano 5000, 4000 a.C., você já tem essa expansão humana da África, do Oriente Médio e da Índia em direção à Europa Central, né? Europa Central e Europa do Leste. Então, geneticamente falando, os eslavos, eles têm uma origem indo-europeia. Mas, culturalmente, com língua, com cidades, com comércio, sabe? O que forma uma civilização, nós só temos registros, infelizmente, dos romanos do oeste e dos romanos do leste, né? Dos bizantinos. Lá a partir do século 5 e 6. Então, novamente, né? É muito difícil você estudar certinho, 100% a origem dos eslavos, porque eles não deixaram nada escrito. Então, o que temos escrito são de terceiros olhando pra eles, né? Então, fica bem complicado.
Tem uma questão identitária por trás, né? De ideológica, deles acreditarem que... reforçarem que eles existem há muito mais tempo, traz um pertencimento, né? Corrobora que eles pertencem àquele lugar, então, normal.
É aquela lógica de povos imemoriais, né? Quando você coloca que a sua origem é imemorial, você pode definir qualquer tipo de história para justificar algum tipo de ligação, algum tipo de soberania em determinada região. E o Barbado traz aquele velho problema que a gente sempre identifica com a origem de povos que não deixaram registros, né? Você sempre tem que ou tentar definir a partir de arqueologia, o que é sempre uma coisa bem complexa, porque cabe muita interpretação, né? A gente viu isso muito, eu lembro, no cast de Sulameríndios, que quase todos povos menores eram não tinham escrita ou demoraram até, então você tem esses lapsos, né? Ou você deve partir de escritas de outros povos falando sobre esses terceiros, né?
Falando muitas vezes mal.
Não, quase sempre, né? Bárbaro é bárbaro não à toa, não tem esse nome não à toa, né?
Entender que um povo existe só a partir do momento da escrita, né? Ou que tem algum relato escrito também é complicado.
Não, claro que é, mas essa é a grande questão da história, afinal, né?
Sim,
à toa que muitos historiadores colocam que o início da história é mais ou menos lá para 4000 antes da Era Comum, que é mais ou menos o início das primeiras primeiros escritos, né, como a gente reconhece. Outro povo que a gente viu nesse caso de terceiros falando sobre o povo em si foram os japoneses, que durante muito tempo só eram contados a partir de relatos dos próprios chineses.
Nós temos esse problema também da, como você e a Debbie falaram, Fencas, da origem imemorável, né, desses povos. Os eslavos, eles estão dentro desse movimento de grandes migrações também. Por virem da região do Cáucaso, da região hoje nós chamamos de Oriente Médio, da região da Índia, eles sempre estão em movimento. Então eles demoraram para se estabelecer. Novamente aquela frase que nós falamos lá do Civilization, né? Quando você tá jogando Civilization, você demora para fundar a tua primeira cidade, então você é meio que nômade ainda, né? Você vai ficando atrasado em relação a povos que já se estabeleceram num lugar fixo, né? Então nós temos esse problema com os eslavos, né? Eles estão sempre em movimento, né? Tanto que você vai ter vários eslavos diferentes. Nós vamos falar aqui dos rutenos, que vão dar origem aos russos, né? Vamos evitar falar russos, porque não existe a Rússia propriamente dita ainda, né? Então eles são rutenos, por enquanto, né? Os rutenos vão virar também depois os russos brancos, né? Mas vamos falar dos tchecos e dos poloneses, os três principais reinos medievais, né? Mas também, por exemplo, outros eslavos. Os iugoslavos, né? Ou os iugoslavos que seriam os eslavos do sul, né? Os eslavos que se estabeleceram na Península Balcânica. Por exemplo, os macedônios do país República da Macedônia, né? Hoje em dia. Os eslovenos, os eslovacos, os búlgaros, né? Os sérvios, os croatas. Então, eles são todos eslavos. Então, eles são povos que estavam em movimento por muito tempo. Foram parando aos poucos, sempre na beira de um rio, né? Voltamos aos caches de história antiga, né? Toda civilização começa na beira de um rio, né?
Como a gente sempre fala, na beira de um rio, porque é onde tem alimento, etc, água. E como era uma região muito gelada, assim, principalmente na época do inverno, a comida ela não era tão abundante, por isso que os povos estavam sempre... Eles demoraram a se fixar num lugar, né? De outros povos, eles têm que estar sempre andando, porque na neve, se tu parar, tu morre.
Sim. Basicamente, você não consegue ter uma cultura sedentária, principalmente de plantação, né?
Não, que nesse caso, além de estarem em margens de rio, eles estavam às margens de um mar, que é o Mar Negro. Então, muitos desses povos foram se localizando, foram se estabelecendo às margens do Mar Negro, que é um mar enorme, assim, né? Fica bem central.
Mar Negro e mais tarde o Mar Báltico, né? Que eles vão pro norte. E aí que eles entram em contato com os godos, os povos da Escandinávia, que também vão demorar para se estabelecer, justamente por causa da condição geográfica e climática da região, né? Então, esses eslavos vão entrar em contato com os escandinavos. Vai ser uma troca de culturas bem interessante. Nós vamos ver daqui a pouco quando a gente falar da mitologia deles aqui, né? É interessante também falar dos rios. Nós temos três principais rios. Nós falamos aqui, né? Você leu, né, Fencas, a história dos três irmãos. Você vai ter três irmãos, três países, três rios principais. Você vai ter o Reino da Boêmia, que vai ser hoje a República Tcheca, Tchequia. O principal rio dali é o rio Elba, né? É um rio que cruza a Alemanha também. Onde a cidade de Praga foi fundada, bem no meio do rio. Pros poloneses, é o rio Vístula, onde há muitas cidades, incluindo Gniezno, que você falou, né? A palavra polonesa que significa ninho. A própria capital atual da Polônia, Varsóvia, está no rio Vístula. E, lógico, indo pra Rússia, pra Bielorrússia e pra Ucrânia, você tem vários rios, entre eles o Dnieper, o Volga, outros lá que passam perto de Moscou, mais ao norte, que agora eu esqueci o nome. Mas é por ser o país maior, o território maior, ele vai ter mais rios, né, atualmente. Mas são esses rios básicos, principalmente o Dnieper, que é onde foi fundada Kiev, né?
I am the protector of Russia's skies!
Apesar de ter algumas semelhanças, nós não podemos esquecer que nós estamos falando de povos que têm bastante diferenças também. Se a gente levar em consideração só a geografia, a gente pode dividir em três grandes grupos. Os eslavos orientais, que seriam os russos, os ucranianos e os bielorrussos. Os meridionais, que são os da antiga Iugoslávia, como os sérvios e os croatas e os búlgaros. Iugo significa sul em russo. E nós temos os ocidentais, que aí engloba poloneses, tchecos, eslovacos e toda aquela galera que vivia mais para o oeste da região.
Inclusive, uma das características que separa bem esses três grupos é a língua. As línguas eslavas, elas também têm diferenças, tanto em grafia, enfim, quanto alguns até em alfabeto, porque a maioria das línguas eslavas usa o cirílico, que é um alfabeto diferente. Inclusive, é interessante falar que o surgimento do cirílico, que é esse alfabeto diferente, se dá durante, se eu não me engano, no século 9. Mas enfim, alguns desses grupos usam um alfabeto, outros não. E são três grupos de línguas eslavas também, que é justamente o russo, o belorrusso e o ucraniano, que seria esse grupo do leste. E aí o polonês, o tcheco, o eslovaco, que seria o grupo do oeste, o esloveno, o sérvio, croata, macedônico e o búlgaro, que seria do grupo do sul.
Isso é curioso, nós vamos falar um pouco mais da língua lá embaixo, quando a gente falar da Polônia, dos russos de Kiev, né? Que a Polônia, por ser muito mais... A Polônia e a Boêmia, né? A Tchequia, por ser muito mais influenciada pela Igreja Católica, eles vão ter um alfabeto muito parecido com o alfabeto latino, só que com pronúncias mais eslavas. São palavras eslavas como a pronúncia, tipo, você deve ter visto aquele nome, né, nomes poloneses, né? Você tem lá 10 consoantes e uma vogal, né? Esse é um nome polonês típico, né? Tipo o polonês indo lá fazer teste de visão, né? Aí o médico pede pra ele ler lá, você consegue ler? Se eu consigo ler, eu conheço esse cara, ele é meu vizinho, né? Então, você tem aquela mistura de consoantes e uma vogal, né? Então, mas você vê que é um alfabeto latino, né? Como nós, com as mesmas letras. Mas o jeito de pronunciar é diferente. Já pros russos, pros belorrussos e pros ucranianos, você já tem um outro alfabeto, o cirílico, que vou falar mais tarde que ele é mais baseado no alfabeto grego.
Inclusive, essa influência do alfabeto grego tem tudo a ver com os bizantinos que estavam por ali. A influência bizantina é clara, porque imagina assim, você tem povos eslavos que não tem uma linguagem escrita, e aí lá no século 9, na capital do Império Búlgaro, eles resolvem escrever forjar ali uma escrita, porque eles estavam em contato com povos que eram literados. E o que eles vão fazer? Eles vão se basear no alfabeto dos bizantinos, que é o alfabeto grego. Então a gente vai ver essas letras do alfabeto cirílico, esses caracteres, eles são gregos, só que com algumas transformações, porque eles tinham... Aí tem dois tipos de transformação. Algumas simplesmente porque eles juntavam dois ou três caracteres, porque eles se repetiam muito, né, nos sons que eles achavam que era mais parecido, e aí vai meio que ter nessa transformação. E aí tinha alguns outros sons que eles não conseguiam, que não tinha nada a ver com o grego, quer dizer, eram sons que só aqueles povos falavam, e eles criaram outros que eles pegaram já de um outro alfabeto, que é um pouquinho anterior a esse, que é chamado alfabeto glagolítico. Então os caras já tinham um proto-alfabeto, uma coisa meio rústica deles, juntaram com o que era o glagolítico, juntaram com o grego, e ainda misturaram com alguns caracteres romanos, e aí nasce o cirílico dessa salada toda. Isso no século 9.
É uma bagunça generalizada.
Mistureba mesmo, cara.
Falando em mistureba, uma outra coisa que vai parecer muito, vai ser as primeiras religiões, né, desses povos eslavos. Essa religião que eu vou falar pra vocês, ela é principalmente dos rutenos, dos povos lá que ia do Mar Báltico ao Mar Negro, e o pessoal do o mais extremo, ao leste, assim, que são os russos, os belorrussos e os ucranianos, né? Eles são politeístas, né? Acreditam em vários deuses. Tem um livro que é um compilado de histórias eslavas que data do século 7, do século 7 até o século 9, é uma compilação de várias histórias eslavas, né? Já escritas no alfabeto pelos gregos, né? Que estavam estudando esses povos, que é a mitologia eslava pelo livro de Veles. Veles é um deus, né? Que é o deus da agricultura e da pecuária, que vão ser parte muito importante desses povos, né? Já que você mora num mar de grama, né? Que são as estepes russas, agricultura e pecuária, principalmente a pecuária, vai ser muito importante. Então o livro de Veles vai ser o compilado, que como assim, como nós temos a Edda em prosa e verso, né? Lá da Islândia, pra estudar a mitologia nórdica, nós temos o livro de Veles pra estudar a mitologia eslava, né? Existem partes muito parecidas, né? Portanto que você pode ver o contato do povo eslavo com o povo nórdico, que a crença eslava politeísta acreditava numa árvore do universo também, como a Yggdrasil dos nórdicos, né? Lógico, com interpretações diferentes, mas você tinha uma árvore no centro do universo, né? O topo da árvore seria o céu, né? O propriamente dito, o paraíso. As raízes da árvore seriam o que seria o inferno, o mundo dos mortos, né? O mundo da escuridão. E o meio da árvore, se eu não me engano, seria o mundo material, né? Onde você estaria. Seria Midgard, né? O mundo do meio, né? Então, lógico, os nórdicos têm 9 mundos em volta de Yggdrasil e tal. Os eslavos vão simplificar. São 3 mundos. O paraíso, o mundo inferior e o mundo do meio, que é o mundo físico, né? O mundo material.
O que lembra bastante também, se tu for fazer uma ligação, a nossa... o cristianismo, né? Tem também só 3... Depois inventaram o purgatório, mas ele veio depois. Mas era inferno, terra e céu. A diferença é que pro cristianismo, a árvore somos nós.
Eu tava esperando essa.
I am the protector of Russia's skies.
Não vou falar todos os deuses aqui, porque vocês podem até ver aí na pauta, é uma cacetada de deuses que os eslavos tinham. Lógico, você vai misturar deuses dos eslavos mais ao norte, aí os deuses que os eslavos mais ao sul acreditavam, aí os eslavos lá pro lado da Polônia que acreditavam. Então você vai misturar tudo numa, né, numa salada de frutas só. São muitos deuses.
Os politeístas nunca, nunca decepcionam.
Nunca, jamais.
Exato.
Existem alguns que sempre se repetem, não importa a região, eles são meio que geralzões, né? Um deles é Perun, que seria o deus supremo do panteão eslavo, né? Ele seria o também chamado de Senhor das Tempestades e dos Relâmpagos, né?
Olha só.
A palavra Perun vem de Piorun, que significa raio, para os russos de Kiev. Ah, e detalhe, ele tem semelhança, lógico, né, pelo nome com o deus Thor, e se eu não me engano, ele usa um martelo também. O símbolo de Perun é um martelo. Se eu não me engano. É, tem um outro deus que usa um martelo também, mas o significado dele é outro.
É, o deus do socialismo, né? É o martelo e a foice.
Sim, é
o martelo e da foice.
Aí tem a foice, isso, exatamente. Outros dois deuses que sempre se repetem na cultura eslava são o Belobog e o Chernobog. Você já deve ter ouvido falar do Chernobog, do livro Deuses Americanos, do Neil Gaiman, e da série também, que ele aparece na série, o Chernobog. Chernobog, em russo, significa o deus negro, o deus da escuridão. Cherno seria escuro, né, negro, e Bog, ou Bogus, seria deus, né, o deus negro. É, então ele é o deus da escuridão e da maldição. Ele que seria o cuidador do mundo inferior, do mundo dos mortos. Ele usa um martelo também.
Olha só, quando fundaram lá uma usina nuclear e falaram, porra, Chernobyl, ninguém pensou nisso? Homenagear o deus da escuridão, da maldição? Que tal outro nome, gente? Talvez dê um pouco de má sorte.
Que horror.
Ao contrário do Chernobog, você tem o Belobog, que significa o deus branco, deus da iluminação. O deus belo, Belobog.
Belobil. Vê se Belobil tava até hoje.
Então você tem esse simbolismo dualista também, essa influência quase persa, né? Se vocês lembrarem do nosso podcast de Pérsia, nós falamos muito do zoroastrismo, e o zoroastrismo tem muito essa coisa dualista do bem e do mal, da escuridão contra a luz, né? Então você tem o Belobog e o Chernobog sempre vão aparecer, não importa a região. Se você é um povo eslavo, você vai ter alguma coisa parecida com o Belobog e com o Chernobog.
Se eu não me engano, bio em russo é grama, e aí Chernobyl eu acho que é grama negra.
Grama negra, exatamente. Se eu não me engano, é isso mesmo.
Tudo pra dar certo, hein? Tudo pra dar certo.
Faz tempo que eu não estudo russo, mas eu lembro que era mais ou menos por aí. Bio, se eu não me engano, é grama.
Faz tempo que eu não estudo russo. Beleza.
O Psycast nunca decepciona, é impressionante.
É nesse momento que eu decepciono com a minha vida.
Esse menino não tá aprendendo vogal, que eu faço com ele? Põe ele pra fazer russo. Põe ele um tempinho.
Ele aprende. O meu sobrenome tem apenas uma vogal.
Só uma? Não tem o E no final?
Só a letra E, que se repete.
Ah, tá.
Uma única vez.
Não assusta.
Mas é só uma vogal.
Não, pensei que era GR no final. Splinger, sabe?
Esse é Splinger.
Podia não ser Spengler, né? Eu não sou guaxinim, vocês lembram?
É verdade.
Um outro deus que vai sempre se repetir nesse panteão eslavo é o deus Veles, ou Volos também, ele muda o jeito de pronúncia, que é o deus da agricultura e da pecuária, né, que ele vai ser o patrono da vida da terra, né, que como eles têm terra pra dar e vender, esse cara sempre é importante. Lógico que, tipo, nós temos uma lista de 16 entidades, sabe, é muita coisa, cara, tipo, tem deusa da saúde e da cura, deusa da lua, deusa, sabe, é muita coisa.
Provavelmente, como disse o Will, né, a politeístas não decepcionam, porque é o pressuposto do politeísmo, você deificar tudo aquilo que ou você não consegue explicar, ou que você pode até ter uma explicação, mas que merece algum tipo de louvor, né? Então, assim, é natural fazer esse tipo até de paralelo, né? É possível, é até provável que, por exemplo, o nosso querido Perun tenha seja uma herança de Zeus, sabe? Ou de Odin, de Thor, coisa assim. Ou seja uma mera coincidência. Assim como a gente tinha, sei lá, Tupã aqui, que não teve nenhuma ligação. Entendeu? Mas enfim, é um fenômeno natural e precisava de uma explicação. Nada como como um deus.
Uma curiosidade pro ouvinte conseguir entender a quantidade de deuses que os eslavos tinham. Você tem Perun, que é o deus do raio. Você tem o companheiro dele, Varpulis, que é o deus dos ventos e das tempestades. Então Perun, ele é o líder dos deuses e o deus do raio, só que ele não é o deus da tempestade. O deus da tempestade é o Varpulis, que é o amigo dele, entendeu? Então, entendi. Você vê a fragmentação da entidade, né, no caso. É bem interessante.
É interessante notar todo esse sincretismo religioso, essa semelhança que tem entre os nórdicos e os eslavos, porque acredita-se que alguns nórdicos, os, são chamados de varegs, eles adentraram essa região do Mar do Norte e foram pelos rios, como a gente já falou naquele cast sobre vikings, que eles conseguiam ir pelos rios por conta dos barcos de calado baixo, então eles tinham uma mobilidade grande também em rios, e conseguiram chegar até o Mar Negro, e aí foram se miscigenando. Então, provavelmente, esse contato aí já antigo, desde essa época, já ocasionou, já teve uma influência grande na questão religiosa, e porque a gente vê esse martelo de Thor também, a Yggdrasil, todos esses elementos que são bem parecidos. De fato, existe uma guarda chamada Guarda Vareg, que é a guarda tradicional do Papa, que era a guarda de Bizâncio também, por conta, provavelmente, desses varegs nórdicos que fizeram a travessia.
Olha só. E aí, telefone sem fio, né? De Thor pra Perun, pra Unidos do Peru.
Mais ou menos isso. Bom, aí nós temos a origem da palavra eslavo, né? Da onde que vem a origem do eslavo?
O Guaxa já não disse?
Ah, sim, o Guaxa já é verdade. O Guaxa já disse.
Mas então dá a versão alternativa.
É o contrafactual aí.
Exatamente.
Fencas, existem pessoas que querem ir contra a ideia do Guaxa, né?
Então, vamos lá. Contrafactual. Então, vamos lá. O Guaxa dá certo, mas tem uma versão alternativa. Isso. Contra isso.
A versão exato. Higiênica, né?
A versão higiênica. A palavra eslavo, ela vem dos registros bizantinos lá do século VI da nossa era, né? Ela tem a ver com a palavra que os bizantinos usavam para chamar os povos do outro lado do Mar Negro, lá da região da Crimeia, né? E esse eles chamavam de Sklaveni. A Sklaveni virou Slav, né? E Slav virou eslavo, né? A portuguesando a palavra. Existe, você, caro ouvinte, que sabe inglês, existe uma relação entre a palavra Slav com a palavra slave, que é escravo em inglês. Existe. Existe essa relação linguística. Muito provavelmente porque tem até um link de uma reportagem que a BBC fez, que é bem interessante. Muitos povos eslavos acabaram virando escravos, propriamente dito, né? Não só de povos de origem romana, mas também de árabes, né? Então, ah, você é o quê? Você é esclavene? Você virou escravo agora, né? Aí fica slave, slave, escravo, né? Então você tem essa mistura.
Em latim, esclavos também. Também acredita que vem do grego esclavos, provavelmente significava eslavo, seria essa corruptela também para eslavo.
No cast de vikings a gente também comentou um pouco sobre isso, era a forma como os próprios nórdicos tratavam o seu povo vizinho, vamos dizer assim.
Sim, porque com muitas invasões nórdicas, quem sobrevivia virava escravo, sim.
E era comercializado, inclusive, né?
Exatamente.
Caramba. Mas, só pra entender, o termo vem antes e nomeia esses povos, ou esses povos já se autodenominavam assim, e o termo acabou ganhando essa conotação?
Não, quem deu essa denominação foram os bizantinos. Sklaveni, né? Aí esse Sklaveni acabou virando uma corruptela.
Virou escravo, significou escravo. Era o povo, né? Era pra se referenciar ao povo, e aí depois teve a conotação de escravo, de sentido de escravo, provavelmente porque eles foram escravizados, enfim.
Ah, entendi. Ou seja, eles já se chamavam assim antes, não?
Virou Bombril.
Isso é o que eu entendi da pesquisa que eu fiz aqui, porque a palavra em latim, escravos, ela é latim tardio, então provavelmente ela foi uma palavra que foi pega, apropriada desse termo que vem do grego, esclavos, que eles já se referenciavam a esse povo.
Ou seja, é a corruptela da corruptela.
Bom, mas vocês já estão comentando aí, então, que esses povos, eles tinham, ainda que eles não tivessem uma organização e um relato, bom, como vocês colocaram no início, né, ainda não tinham uma escrita, então, pouco conseguiam estabelecer da sua história, esse contato deles com outras civilizações, romanos, bizantinos, vikings, árabes, enfim, existia de forma contínua, aparentemente, não?
Sim, graças aos rios, né, principalmente, por exemplo, né, Como já falamos no programa de Vikings, né? Os Vikings Varegs, como o Pena falou, eles usaram os rios russos para ir do Mar Báltico até o Mar Negro e entrar em contato com os bizantinos. Fazendo esse movimento, os eslavos vão fazer a mesma coisa, né? Então o contato comercial sempre foi muito forte na região do Mar Negro. Desde a época da Grécia Antiga, já tinha entrepostos comerciais ali na Crimeia que eram entrepostos gregos, né? Bom, aí nós vamos dar nome aos bois, então, né? Vamos falar dos primeiros reinos eslavos centralizados e a sua cristianização, a sua formação, né? Então, de onde veio Polônia, Tchequia e Rússia, então, né? Vamos dar nome aos bois, então, né?
Então, só para situar o ouvinte, Barbado, a gente começa falando nisso mais ou menos no início do século X, a gente tá agora.
Estamos nos anos 900, anos 1000, que são os anos dos registros escritos dos povos germânicos que vão formar o Sacro Império Romano Germânico e dos povos bizantinos, né?
Ainda são os escritos de outros povos, não
e
dos
outros
próprios
povos sobre eles, sim, exatamente.
Perfeito, perfeito. E vamos fazer uma coisa que faz tempo que a gente não faz, eu acho sempre interessante. O que tá acontecendo no mundo nesse momento, gente?
Crise no Brasil?
Sempre. Isso nunca vai mudar.
Sendo mais preciso, nessa época de século 9 e 10, não 2018. Mas vamos lá.
A crise da mandioca, os índios não conseguiam mais produzir mandioca.
Ah, entendi.
A China tava vivendo sobre a dinastia Tang, uma das dinastias principais ali da China medieval. O império do nosso querido Carlos Magno já tinha se separado em três partes, né? O reino germânico, que vai virar o Sacro Império Romano Germânico, e o reino dos francos ocidentais, que vai virar a França, né? Mais da metade da Península Ibérica ainda tava nas mãos dos árabes.
A gente tava com a segunda leva das invasões dos vikings nas Ilhas Britânicas.
Exato, a segunda leva, isso que eu ia falar, né? Tava até quase acabando, né? O Danelaw, a lei danesa, que nós falamos no primeiro programa de Inglaterra, né? Já tava acabando já também, no 900, anos 1000. A Igreja Católica tava se fortalecendo novamente, né? Já tinha se fortalecido com o Carlos Magno, tava se fortalecendo mais ainda. Os árabes continuaram, né? Se eu não me engano, são os... Não são os Umidas, são os Abássidas, se eu não me engano, que estão dominando a dinastia do Império Árabe, no caso, né? O Império Muçulmano. Por enquanto, é isso.
Perfeito. Vamos lá, então.
Polônia. Como nós vimos na nossa história do início lá, nossa história dos três irmãos, a Polônia surgiu, o país Polônia propriamente dito, né, com esse nome, surgiu nos registros históricos lá pelos anos 900, lá pelo início do século 10. O símbolo dela sempre vai ser uma águia branca, que é a águia que o Lek foi atrás. A águia branca num fundo vermelho, que até o Spengler apontou aqui, vai ser retomado esse símbolo como o brasão de uma das famílias mais nobres da Polônia, que é a família dos Piast, né? O curioso da Polônia é o seguinte, ele vai ser, fora os tchecos, a Polônia vai ser tipo o meio do caminho entre a Europa Central e os povos selvagens do leste europeu, né? A Polônia vai ser tipo meio que a porta de entrada pra Europa Central, né? Então ela sempre vai estar no meio do caminho entre os germânicos e os russos, certo? E ela vai ganhar os olhos do mundo cristão justamente por conta da sua cristianização, né? Só vamos falar de você nos nossos livros se você se cristianizar, né? Primeiro de tudo, sempre, né? Então, um estado polonês unificado, nós vamos ter a partir do governo de Mieszko I. Mieszko I vai ser o primeiro rei, entre aspas, né? O primeiro rei polonês citado em escritos germânicos católicos, certo? E ele é importante porque ele que vai iniciar esse movimento de cristianização dos povos poloneses, né? Dos povos ao longo do Rio Vístula, certo?
Cara, isso é fantástico. É aquilo que você colocou, né? Como eles não têm escrita, pros cristãos, tudo que vem antes é tudo bárbaro. O que me importa realmente é quando ele vira cristão também. E a partir daí eu começo a me importar com ele, eu começo a escrever sobre ele. Ou seja, pode ser que antes pode ter havido uma dinastia de 300 anos ali antes. Não importa. A única coisa que a gente tem é Mieszko, porque ele é o primeiro a se cristianizar, né?
Independente se ele fez isso por interesse, por circunstância política ou até por insistência da sua esposa, que era uma princesa da Boêmia, essa decisão acabou tendo grandes consequências. A primeira delas foi o fortalecimento da então jovem nação, tanto internamente quanto na área internacional. Por quê? Porque a Polônia torna-se, a partir de então, parte da civilização latina. E o Mieszko, esse primeiro governante, passa a ter igualdade com todos os demais regentes europeus, única e exclusivamente pelo fato dele aceitar a religião cristã. E é claro que os seus sucessores vão manter esse status. Então, Mieszko, inclusive, vai ser considerado o grande fundador da dinastia, como o Barbado comentou, Piast Kolodziej. Então, para os cristãos, a história da Polônia cerimônia começa ali. Tanto é que a partir dali, casamentos entre famílias reais do leste da Europa passam a se tornar comuns.
Para a religião católica, era o momento que eles se viravam uma civilização, eles se civilizavam.
É, colocaram eles no mapa, no caso, né?
Eu vou só pegar o que o Spengler falou agora, que eu acho fabuloso. Ouçam o que o Spengler falou, gente. Eles colocam a Polônia em pé de igualdade. Isso, eu acho isso muito legal, e se algum companheiro sofredor de relações internacionais estiver ouvindo, vai me entender. É porque relações internacionais é justamente a base hoje do sistema internacional são em comunidades políticas que se reconhecem como iguais. Todos têm autonomia, todos têm independência, todos têm, dentro do seu território, eles são iguais perante uns aos outros, né, externamente. Então, e você vê como no século X, a lógica de igualdade entre entidades políticas externas, ela se estabelecia não por uma regra como a gente tem hoje, sei lá, você tem que garantir, sei lá, direitos humanos ou civilização, você é bom que você tenha democracia dentro do seu território. Não, o laço que vai ligar aquelas populações é: você é cristão, logo você está dentro da lógica cristã dessa Europa medieval. Putz, isso é fabuloso para você entender que mesmo um proto-sistema internacional mil anos antes do que a gente fala hoje. Desculpa, gente, é o arrobo de emoção.
É tipo o Fencas falando do sistema tributário chinês naquele episódio, né?
É tipo isso mesmo, porque o sistema tributário chinês é justamente a mesma lógica, só que uma lógica mais hierárquica. Mas eu não vou voltar a isso, se você quiser ouvir falar disso. China medieval, vai lá.
Vamos lá. Bom, na época do Miesco I, a Polônia, propriamente dita, ela era um amontoado de castelos ducais, né? Então era um amontoado de duques. Entre esses duques, o Miesco era o mais importante. Então, nas anotações germânicas e da Igreja Católica, você tem o Civitas Chinesge, ou Knesge, eu não sei como pronuncia, né? Que é uma latinização do polonês Hradi Knesge, que significa castelos ducais, né? Então seria o primeiro registro escrito da Polônia, da região chamada Polônia, só que era um amontoado de castelos de duques, né? O reino da Polônia, propriamente dito, com um rei chamado mesmo rei da Polônia, com fronteiras e tal, ele só surgiu a partir do ano 1025, com a coroação, olha só, Boleslau I, o corajoso.
Boleslau, o bravo, era filho de Miesco, e esse cara foi sagaz. Além de continuar a obra do pai, ele organiza com sucesso estrondoso no ano 1000 o encontro dele com o imperador Otto III, o neto do Otão, que a gente já comentou lá no cast sobre Sacro Império Romano-Germânico. E assim, esse encontro vai acontecer na então capital do reino, que era a cidade que a gente já comentou, Gniezno, diante do primeiro padroeiro da Polônia, que foi Santo Adalberto. Esse cara tinha sido bispo de Praga, um opositor ferrenho do comércio de escravos. Ele foi expulso da sua diocese por causa disso e ele foi morto como mártir, vamos dizer assim, nas mãos dos prussianos. E o seu corpo foi resgatado pelo Boleslau I a preço de ouro. Então eles fazem um encontro na frente da tumba do Santo Adalberto para reforçar esse laço com a cristandade. E além disso, ele também começa a organizar as estruturas eclesiásticas. Então você tem a formação dos bispados, a formação de arquidiocese, de dioceses vinculadas a ele. Então a igreja começa a se estruturar dentro do território polonês.
I am the protector of Russia's skies.
É legal o ouvinte acompanhar, se quiser acompanhar, no nosso bom e velho Geacron, né, que faz sempre que a gente não fala dele. Se você colocar lá e dar uma olhada na Europa Central, na Europa do Leste, do ano 970 ao ano 1370, você veja a evolução do território polonês em si, né. Eu até coloquei umas imagens aí, se vocês quiserem ver na pauta. Coloquei três mapas seguidinhos, só pra vocês verem a evolução. Então, a Polônia, lógico, vai entrar nesse círculo, né, nessa, como o Fencas falou, nesse proto-relações internacionais, mais, né? Por ser cristã, por se tornar cristã, né? Então ele vai entrar no mapa do mundo europeu cristão. Ela vai ser o... Agora ela não vai ser mais a porta de entrada dos bárbaros para a Europa cristã. Ela vai ser a guardiã da fronteira cristã do leste, né? Ela vai segurar os povos bárbaros e pagãos do Báltico e da onde hoje é a Rússia, né? Ela que vai segurar...
Especialmente da Lituânia, né?
Especialmente da Lituânia.
Que ainda não tinha sido cristianizada.
Exatamente. Que aí vai entrar uns cavaleiros medievais aí, que nós vamos falar muito deles, que são os...
Cavaleiros Teutônico, que vai ser uma Exatamente. Pedra no sapato histórico da Polônia.
Não só da Polônia, mas da própria Rússia também, né?
Mas o problema é que a Polônia convida esses caras, né?
Eu acho engraçado a gente pensar no cidadão comum, né, no camponês. De repente, do nada, surge uma cidade do lado da casa dele.
Brota do chão, né?
Oh, meu Deus, uma cidade! Daí a mulher, que é isso, homem? Deixa de ser tolo, eles devem ter se convertido. O Bobiário estava sempre aí.
Isso aí.
Boleslau vai ser o primeiro coroado, então por isso que ele é considerado o primeiro rei polonês. E aí, logo depois ele morre, passa pro seu filho. Aqui a gente não tem uma regra clara, não necessariamente teria que se obedecer à hereditariedade, mas, né, a coroa passa pro seu filho e aí a gente começa a entrar num período de crise, onde o Estado polonês vai ser totalmente retalhado e vai deixar de existir, coisa que só vai ser restaurada depois pelo filho dele, Casimiro, que vai receber um apelido de O Renovador. E esse cara vai estar à frente da época dele, porque ele vai formar alianças, vai ter investidas diplomáticas muito bem sucedidas e caso na falha dessas investidas, você vai ter guerras. Então ele recupera muitas terras que tinham sido perdidas e ele reforça as estruturas, não só as estruturas nacionais, mas também a administração eclesiástica. Então você sempre vai ter essa conotação religiosa, a igreja e Estado falando a mesma língua.
Uma dúvida aí, gente. A gente está falando ainda de um registro de terceiros, certo?
Especialmente bizantinos.
Bizantinos, beleza. A gente sabe que os bizantinos são povos que têm a religião como um laço muito forte com a política. A gente viu isso no episódio específico dos bizantinos, certo? Aí seria especulação, claro, mas seria possível que esse laço grande que você coloca agora, Will, seja uma interpretação desses povos terceiros e não, vamos colocar assim, a realidade dos fatos? É meio tolo pensar isso, porque sempre história é parte de interpretação, mas não poderia ser ou a gente tem como averiguar que de fato a religião tinha um papel fundamental para a política polonesa?
Tem um papel fundamental porque vai ser através, a igreja vai ser a argamassa utilizada para fazer a unificação daquela região. Então como é que você consegue isso? Formando dioceses, formando arquidioceses com os bispados e aí você vai naquela missão de converter. Normalmente essa conversão vem de cima para baixo. O mandatário, o governante se converte e determina que todo o restante da população assim o faça. Claro que ele não está fazendo isso porque ele, vamos dizer assim, encontrou a luz. Era principalmente um instrumento de unificação. E aí você tem uma série, quando a gente fala um pouquinho dos rutenos, a gente chega a falar até de xamanismo. O monoteísmo vai ser utilizado principalmente para isso. E é claro que esses registros vão dar uma importância bastante grande nessa atividade do, vamos dizer assim, evangelizar. Mas nós temos muitos emissários, diplomatas, que partiam dessas regiões buscando um primeiro contato, uma primeira conversa em relação a formar aliados, e não necessariamente a guerra. Novamente, quando a gente falar dos rutenos, e isso vai ser uma característica que vai até ressoar ainda hoje na psique russa, você tem aquela ideia de aliança, e não a tomada pela força. E aí você mostra, olha, o Ocidente fez assim, ó, pé na porta e tapa na cara. Nós aqui do Oriente fazemos diferente, nós somos amigos. Eu ajudo vocês vêm até mim procurando ajuda. E eu, como bom e grande irmão, faço esse favor. Então, não é na base única e exclusivamente da violência, mas sim dos interesses. E aí, depois, a gente até pode falar lá na frente do tal do pan-eslavismo, que vai ser um dos gatilhos para a Primeira Guerra Mundial.
Perfeito. Tá respondido.
Não sei se era isso que tu queria.
Não, era isso mesmo. Você estabeleceu bem a minha dúvida. De fato, você mostrou bem claramente o que eu havia perguntado.
Depois do Casimiro, a gente teve o filho dele, Boleslau II, que recebeu o epíteto no início de O Generoso, principalmente porque ele determinou a fundação de vários monastérios e de várias igrejas. Teve um sucesso diplomático gigante nos primeiros anos do governo dele, era um dos parceiros do Papa, mas 3 anos depois que ele foi coroado, ele ordenou o assassinato do bispo Estanislau de Cracóvia, porque era o seu mais ferrenho opositor. Só que isso pegou mal, provocou uma revolta e esse cara acabou sendo exilado. E depois ele vai ser chamado de não de O Generoso, mas sim de O Cruel.
Eu adoro esses nomes que dão pros governantes da Idade Média. Uma hora ou outra eles mudam. De repente o cara era chamado de O Belo, depois que ele sai do governo, mas o cara era feio pra caramba, hein?
E aí quando ele é exilado, o irmão dele assume, Ladislau Hermann. E esse cara vai abrir o coração e tudo mais para os nobres. E aí começa o início da desintegração dessa primeira fase da história polonesa. Então ele vai dividir, ainda antes da morte dele, ele vai dividir o estado entre dois filhos, mas não vai rolar e a coisa vai descambar.
Aí você tem a velha disputa feudal, né? Temos que lembrar que estamos na Europa feudal, Europa medieval, então o feudo, o senhor feudal é quem manda, né? Então você vai ter várias disputas desses nobres poloneses pra ver quem fica com mais terras, né? Aproveitando essa bagunça política interna, né? O fim propriamente dito desse primeiro reino da Polônia vai vir com Boleslau III. Os caras adoram esse nome. É uma coisa é uma coisa absurda.
O melhor é o apelido que ele vai receber. O Boca Torta.
Imagina que horror, cara. Você é sucessor de um grande reinado medieval. Seu pai era conhecido como o Generoso, depois foi pra O Temível. E aí chega aquela hora, aquela fatídica hora em que seu nome entrará nos anais da história. Pra sempre serás conhecido como Boleslau III, o Boca Torta. O que Boca merda. Torta.
Ele era o mais novo entre os dois irmãos que entram em choque. E aí esse fuzuê só vai terminar com a mediação de Henrique V, futuro imperador alemão, que ajuda a apaziguar, vamos dizer assim, os ânimos. E é claro que o Boca Torta vai dizer que ele estava em defesa da, olha só que atual, em defesa da liberdade. Só faltou dizer que era do American Way, né?
A águia já tem, né? A águia já é o símbolo.
Verdade. E é branca ainda por cima. E aí fez-se um juramento dizendo que o irmão seria preso, mas ficaria assim. E o que que esse cara, o Boca Torta, faz? Provavelmente emputecido com a alcunha que ele recebeu, manda cegar o seu irmão na prisão. Então, além de Boca Torta, o cara era vingativo e rancoroso.
Meu Deus, tá dando pra ver.
E a vingança nunca é plena.
Ah, que beleza. Para um reino cristão, realmente um mandatário bem interessante.
I am the protector of Russia's skies.
Um outro ponto que você coloca aí, mais uma vez, meus 2 segundos de relações internacionais aí, que você coloca, Will, da intervenção de Henrique V, futuro mandatário do Sacro Império, né?
Do Sacro Império, isso.
Exatamente. Isso é uma coisa que a gente vai ver muito na história da Europa, né? E a gente já comentou e vai continuar vendo. A partir de agora, a gente vai ver direto como as famílias reais de outros reinos intervinham em reinos vizinhos quando de algum tipo de ameaça. Justamente ou por conta de ser da mesma família, o que não era incomum, né? Você vai ver num futuro como de repente a Europa, na verdade, era de basicamente 2 famílias reais. Ou pela ligação realmente da aristocracia europeia medieval, em que qualquer tipo de ameaça à ordem, à estabilidade, já era visto com uma desconfiança grande. Opa, isso aqui pode respingar em mim. É bom que eu intervenha e é bom que eu coloque alguém que seja de interesse do meu reino também, para que lá no futuro isso não venha me causar problema. Tanto é assim que a gente vai ver isso na veia futuramente com os escritos do próprio Maquiavel, que falava assim de guerra e paz, mas falava muito também da política, não só dentro do reino, mas que também podia servir em como o príncipe poderia agir quando dá necessidade para outros reinados na sua vizinhança.
Toda essa instabilidade política, né, de irmão, Boca Torta, cegando o irmão, né? O Boca Torta e o Cegueta, né? É, a Polônia...
Que dupla, hein?
Que dupla! Os ducados poloneses começaram a ter mais autonomia e quase... A Polônia virou uma colcha de retalhos. Você meio que tem um rei, só que é cada um por si. Com essa colcha de retalhos montada, você tem um problema. Os povos vizinhos, lógico, vão olhar com aquele olhar de ganância e falar, opa, tá na hora de pegar uns pedacinhos da Polônia pra mim, né? Um desses povos eram os lituanos, que é um povo do Báltico. É, eles não não são eslavos, é um outro povo, uma outra origem, certo? Que vale um cast só pra esse. Povos dos Bálticos é um cast só pra esse, é muito interessante a história deles. Mas enfim, os lituanos, eles não eram cristãos, eles ainda eram pagãos, né? Eles ainda eram politeístas. Inclusive, cultuando alguns deuses eslavos também, tipo o Perun, né? Esse pessoal pagão, né? Aproveitou a instabilidade de um reino cristão pra invadir e conquistar a terra, é pedir por uma cruzada. Estamos na época das cruzadas, já estamos no século XI, século XII, né? É pedir pra ser invadido por cavaleiros cruzados, né? Então, durante o reinado de Conrad I da Mazóvia, né? Que ele era um dos grandes duques poloneses, ele pediu para que o Sacro Imperador Romano enviasse para o que hoje é a Prússia e o país Lituânia, né? Enviasse grupo de cavaleiros monges, né? Uma ordem de cavalaria para defender as terras cristãs da Polônia que estavam sendo invadidas por esses pagãos, né, do Mar Báltico. E aí é enviado os famosos cavaleiros teutônicos, né? Ou cavaleiros da Ordem de Maria, se eu não me engano, né? Que eles protegeram uma igreja com imagens de Maria lá na Terra Santa. Agora eu não me lembro direito a história dos teutônicos. Também um cast só pra eles, né? De ordens de cavalaria, né?
Cara, você fala cavaleiros teutônicos, só vem as unidades de Age 2.
Exato.
Cavaleirinhos com uma capa que andam bem devagar e tem uma defesa, nossa, bem alta.
Uh-huh. Muito bom,
que tomaram um pau dos mongóis, hein? Não esqueça.
Uh-huh. É verdade.
Essa ordem, ela foi criada em Israel. Foi, se eu não me engano, por São João de Acre, que instituiu essa ordem justamente para auxiliar lá nas demandas lá no Levante. Então, é uma ordem que são cavaleiros que já têm experiência militar. Eles já chegam passados aí por uma campanha. Então, é uma ordem, são cavaleiros de elite.
São cavaleiros de elite chamados por esse duque polonês para proteger as terras da Polônia dos lituanos, né?
E nós tínhamos também a ordem equestre do Santo Sepulcro nesse bonde em rumo à Polônia.
Ah, sim, sim, exatamente. Essa ordem vai se juntar aos teutônicos também.
Um cavalo paladino? Ordem equestre?
Ordem equestre, o cavalo paladino, é. Não tem o cavaleiro em cima, é só o cavalo. Essa cruzada vai ser chamada de as Cruzadas do Báltico ou as Cruzadas do Norte, né? E elas durariam dos anos 1210 até o século XV. Ou seja, você teria aí 300 anos desses cavaleiros alemães, principalmente alemães, né? Esses cavaleiros católicos, dessa ordem de cavalaria, ali onde hoje é a Prússia, enchendo o saco e tomando terras, tanto dos poloneses, que juraram a ajudar a defender as terras, como dos lituanos pagãos, né? Então eles aproveitaram que os lituanos estavam ali, pegavam um pouquinho de terra dos lituanos, a Polônia tá uma bagunça, pega um pouco de terra da Polônia também, né? Ah, não, se estamos protegendo, né? Como seu país tá uma bagunça, vai que os lituanos pegam aqui antes a gente pegar de vocês do que eles, né? Então você tem toda essa bagunça aí, mais um cara, né? Além dos lituanos, você tem os teutônicos ali enchendo o saco. Isso só vai acabar com a chamada união pessoal entre Polônia e Lituânia. Você tava com um problema sucessório, né? Quem que vai ser o próximo rei da Polônia? Porque, né, tá essa bagunça toda, não se sabe quem que é o rei de verdade. Alguns vão aparecer pra tentar unificar toda essa coisa, mas não vai fincar.
Nós vamos ter uma disputa nessa corrida pra reunificar entre o duque da Boêmia, que era Venceslau, e por um regente polonês chamado Premislau II. E esse cara vai ser novamente coroado rei. Vai ser o primeiro rei polonês em mais de 200 anos desse período todo de fuzuê. Só que o território aqui já vai estar bem menor do que aquele que for anteriormente.
Aliás, um asterisco gigante. Tem que lembrar, gente, que a Polônia, como a gente já falou em ocasiões passadas, a Polônia é uma espécie de sanfona ou acordeão, porque o território da Polônia, meu Deus, é Polônia grande e Polônia pequena. Polônia grande e Polônia pequena. E começa justamente aí, né? A quantidade de vezes que a Polônia é invadida na sua história milenar é inacreditável.
Tá explicado por que o Pena cantou Luiz Gonzaga, né?
Já que abri um parênteses, é bom colocar aqui. Eu queria uma minissérie, ou um livro, podia ser, contando a história de um brasileiro, funcionário da Polícia Federal, sendo enviado pro passado pra rebatizar as cruzadas, porque todas têm o nome muito caído. Então, se tivesse nome tipo operação da Polícia Federal, acho que elas teriam mais destaque nas aulas de história, vamos lembrar melhor.
Ah, concordo. A melhor, até hoje, a melhor é a Operação Voldemort, por causa que tem o cara investigado, que é aquele que não pode ser mencionado, né? Pra mim foi o ápice
Cara, mas realmente, nome da Operação Polícia Federal é um cast à parte.
É tão bom quanto os nomes poloneses aqui, né? Boleslau, Vladislau, Ladislau, né? Tão bom
Boca
quanto.
Torta.
Boca Torta e o Cegueta.
I am the protector of Russia's skies.
Toda essa bagunça só vai terminar definitivamente quando os lituanos, já cristianizados, que bom, os poloneses estão tacando porrada na gente, os teutônicos também, vamos nos cristianizar pra ver se isso para, né? Isso só vai acabar lá pelos anos 1400, quando a dinastia dos Jagellon da Lituânia herdam a coroa polonesa. Nessa herança, a Polônia se torna uma monarquia eleitoral. Então você elege o rei, você tem um colégio, você tem parlamento polonês que elege o rei, né? Então você vai ter o Reino Unido de Polônia e Lituânia, que vai ser o maior tamanho que a Polônia vai ter na sua história, né? Como o Fencas falou da sanfona, né? Você vai ter o Reino Unido da Polônia e Lituânia.
Por causa de um casamento. O casamento real antecipa esse ato de união de Polônia e Lituânia. E quem assume é um duque lituano chamado Jogaila. Só que aí ele, claro, se batiza e muda o nome para Ladislau.
Claro.
E aí o seu nome anterior vai dar origem à dinastia, que vai ser a dinastia Jagellônica, quando futuramente nós vamos ter a união dos dois territórios e que num futuro ainda mais próximo vai receber o nome de República das Duas Terras.
Ô, gente, pra vocês terem uma noção, o território da Polônia é mais ou menos a Polônia hoje, um pouquinho menos do que a Polônia hoje, mas praticamente toda a Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia, Letônia e quase Estônia, e um pouquinho da Rússia. Ela vai de uma extensão desde o Mar Negro até...
Mar Báltico.
É, até o meio do Mar Báltico pra cima, né? É uma extensão boa. Se fosse um país todo, nossa, é realmente grande o território da Polônia naquele momento.
Por incrível que isso pareça, antes da Rússia se unificar, ouvinte, o Reino Unido da Polônia e Lituânia era o maior país da Europa em território. Caramba. Os poloneses não eram de brincadeira nos anos 1500, 1600, 1700. Lógico, né, que aí o destino fez com que a Polônia desaparecesse, sumisse e aparecesse várias vezes durante a história, né, infelizmente.
Alguns historiadores defendem, inclusive, que essa foi a primeira e verdadeira união na Europa. A união de Polônia e Lituânia. Depois a gente vai ter outras, mas essa seria, então, a de vanguarda.
Bom, bons tempos que o casamento trazia coisas em vez de gastar coisas.
Ai, Guaxá, nem me fale.
E isso é outra coisa, gente, que a gente vai começar a ver muito nos casts a partir de agora.
Casamento.
Sim, como que o casamento tem uma ligação direta com a anexação territorial. Bom, a gente mesmo, a gente já foi da Espanha durante 60 anos por conta disso, né?
Saudades.
Ai, como era bom.
Ai, como era grande.
Como era grande. Bom, então, os poloneses, eles vão conseguir dar essa reviravolta, né? Principalmente a partir do reinado de Casimiro III, né? Que, por sinal, Casimiro III, o grande, né? Não é à toa que ele foi um dos, se não o principal rei da Polônia nessa segunda etapa de reestruturação, lá pelo ano 1320, 1340. Não é à toa que ele é o líder da civilização polonesa no Civilization V. Se for jogar Civ 5 de Polônia, você vai jogar com o Casimiro III.
É por isso que eu gosto do Barbado. E o Barbado, ele estabelece suas prioridades corretamente. É assim, o cara é grande porque ele fez isso? Não. O cara é grande porque ele é líder do Civilization. Então, isso mostra a grandeza dele. Eu estou contigo nessa, Barbado.
Com certeza.
Por sinal, pode falar pra mim, eu aguento, tá? Pode ser sincero. O grande é porque eles eram muito gordos? É um também. Eufemismo. Tipo, ah, você não é gordo, você é o grande.
Futuramente, Guaxa, serás conhecido como Marcelo Guaxininho Grande.
Okay. Casimiro Grande era filho de Ladislau I o Breve. E esse o Breve era por causa da baixa estatura do cidadão.
Ah, então esse o grande é pra compensar alguma coisa.
É claro, né? É claro.
É pra compensar alguma coisa, isso. Será que isso é breve igual pai? Não, eu sou grande, vou botar aqui um título, grande.
Bom, aí nós acabamos a história da Polônia aqui, né? Estamos nos anos 1400, a Polônia conseguiu se reestruturar, ainda está fraca territorialmente, mas com essa união, né? Essa união de casamento, esse Reino Unido de Polônia e Lituânia, né? Ela vai conseguir virar o maior país da Europa nessa época medieval, né? Então os poloneses nessa época não são de brincadeira, né? Nessa época eles chegariam ao espaço se continuassem assim.
Que beleza. Mas eu tô impressionado com o tamanho do território. Eu não sabia que tinha chegado a ser tão grande assim, Barbado.
Se você relembrar da América, quase toda ela é espanhola, olha o monstro que é isso. Entende? Tira o Brasil e tira México. México não, né? Vamos um pouquinho mais ali, sul dos Estados Unidos, pra baixo. Era tudo espanhol, cara. Era um negócio gigante mesmo. E funcionava com o dedo da coroa.
Ah, sem dúvida. Sem dúvida. O que me deixa impressionado, Will, é que você tinha isso num processo colonizatório, né? Mas a Polônia tá ali no, na Heartland, né? Que a gente já falou, inclusive, no cast de geopolítica. Ela tá justamente nas grandes planaltos europeus, enfim, tem, ok, alguns acidentes geográficos, mas ela tá justamente num dos pontos mais estratégicos da Europa e consegue manter um território desse tamanho, exatamente, conseguir manter um território desse tamanho por tanto tempo, eu tô impressionado, eu realmente desconhecia essa parte da história polonesa, é algo louvável.
Não é à toa que ela vai ser alvo, né, constante.
Ela vai ser alvo, é até legal falar aqui pra gente terminar de falar da Polônia, essa grandeza toda vai ser alvo, principalmente de três impérios, o Austro-Húngaro, o Império Russo e o Reino da Prússia. Você vai ter três vezes, esses três impérios vão se reunir e dividir, particionar a Polônia, né?
É o recheio do sanduíche.
Sem recheio dúvida. Do sanduíche. Então, a Polônia, ela vai sumir totalmente nos anos 1780. Ela vai sumir. Metade, uma parte vai pra Rússia, outra parte vai pra Áustria, outra parte vai pra Prússia. Ela só vai aparecer de novo com o Napoleão, né, que vai fazer o Grand Ducado da Polônia de novo, quando ele pegar terras da Rússia e da Prússia, mas não vai durar muito também. Só vai aparecer de novo depois da Primeira Guerra Mundial.
E vai sumir de novo na Segunda Guerra Mundial. E vai sumir de novo. Vai reaparecer no final da Segunda Guerra Mundial e vai sumir de novo com a União Soviética, vai reaparecer depois com a queda da União Soviética. Ou seja, essa é a nossa querida Polônia.
É praticamente um show de mágica.
É um show de mágica.
É impressionante.
Vou tirar um coelho da cartola, não vou tirar a Polônia da cartola, que já tá na hora.
Mas todas essas histórias posteriores a gente vai comentar em casts no futuro, porque agora a gente vai falar do segundo dos três povos, a gente vai falar dos tchecos, né? Quem eram, afinal, os tchecos?
Bom, a Boêmia, ela começou, assim como a Polônia, ela começou lá pelos anos 800 e 900, ela não era um reino, ela era um ducado, né?
Achei que era um bar.
Bar, é, também.
Tocando Nelson Gonçalves.
Eu achei que era uma marca de cerveja. Bom, ela vai ter o tamanho de um ducado, e ela estará dentro, é um estado eslavo dentro do Sacro Império Romano Germânico. O Ducado da Boêmia, que depois vai crescer, vai angariar terras, né? Inclusive terras da Polônia, né, por conta de casamentos de nobreza, ela vai crescer a status de reino, e ela, reis boêmios serão imperadores do Sacro Império Romano, se não me engano, umas 4 ou 5 vezes, né? Então a Boêmia também não era de brincadeira, ela era um dos países mais fortes dentro do Sacro Império Romano Germânico, né? Competindo, inclusive contra a Áustria, a Saxônia, a Brandemburgo, que são outros estados eleitores, né? Que nós já falamos no nosso programa de Sacro Império Romano, né?
Rei Boêmio é uma sacanagem.
Era um país bem animado, né?
Rei Boêmio é uma sacanagem. Aquele cara que volta pro palácio 4 horas da manhã, roupa suja.
Isso! Exatamente. Bom, o começo desse estado, desse ducado, remonta à Grande Morávia. Morávia, a Boêmia vai ser dividida em três regiões. A Boêmia, propriamente dita, a Morávia, Rácia ou Laurácia, agora eu não me lembro direito. Vão ser essas três regiões que vão originar hoje a Tchequia, a Eslováquia, né? Que antes era Tchecoslováquia, era um país pra todo mundo, né? País dos tchecos e dos eslovacos. Então, é um país, é um reino eslavo dentro de um ambiente germânico, né? Então você vai ter alguns probleminhas aí de comunicação. Então ela vai se unificar, ela vai ter força até 100 anos antes da Polônia, propriamente dita, né? Além disso, além de ser esse primeiro estado central eslavo na região, tem o nascimento da primeira língua eslava escrita, propriamente dita, registrada em documentos, né? Adaptando textos latinos à sua língua mãe, né? Aí que entra dois caras, um cara muito importante, que é o tal do Santo Cirilo, que depois de ajudar os boêmios, ajudar os tchecos a desenvolver sua própria escrita, ele vai dar um passeio lá para o leste e vai ajudar um pessoal, né, os rutenos, a criarem um alfabeto cirílico, que o Pena já falou também no começo do programa, né?
Ele tinha como grande vilã a Santa Maria Joaquina.
Eu tava pensando nisso.
Cirilo e Metódio eram irmãos e eram enviados de Constantinopla. Então, existia muito interesse por trás disso.
Lembrando que é nessa época que os bizantinos e o Sacro Império Romano estão brigando pra saber quem que é o verdadeiro império. Só pode haver um. That can be only one, né? Como diria o Highlander, né? Só pode haver um. É, então você ainda tem essa briga. Porque o Carlos Magno fundou o Império dos Francos, mas esse império não era reconhecido pelos bizantinos que se viam como verdadeiros herdeiros de Roma. Então você manda esses emissários, esses padres, pra expandir a influência dos bizantinos, inclusive dentro do próprio Sacro Império Romano, né? Então você tem Santo Cirilo e Santo Metódio. Eles que vão ajudar primeiro os boêmios a formar o seu próprio alfabeto, que se chama alfabeto glagolítico, que vai ser, historicamente, muitos historiadores concordam que é o primeiro alfabeto eslavo, propriamente dito. E o Santo Cirilo, mais tarde, vai viajar para as terras mais ao leste e vai ajudar os rutenos de Kiev a criar o alfabeto cirílico, que leva o nome dele, né?
É só uma curiosidade que ele se tornou, em 2017, até por ser um alfabeto de várias línguas, né? Ele se tornou um alfabeto oficial da União Europeia, dentro de...
O cirílico, você diz.
Isso.
Ah, a pergunta é qual, né? Porque mesmo o cirílico hoje tem várias vertentes, é muito chato.
Ah, o cirílico búlgaro é totalmente diferente do cirílico russo, é muito bizarro.
Tem alguns sinais, algumas indicações que alguns têm, outros não têm, é muito complicado.
Mas isso é no alfabeto?
É, eu não sei se é no alfabeto ou se nas aplicações de diversas línguas sobre o alfabeto, mas eu sei que tem alguns sinais que algumas linguagens têm, outras não. Aí eu não sei direito o alfabeto, que ponto que é, sei lá.
Na dúvida, foca em inglês ou mandarim, gente. É
isso aí. Isso, exato.
Eu ia comentar a gente reclamando quando vê aquelas pequenas diferenças de português de Portugal, né? Que é minúsculo.
É legal citar aqui um jogo pra computador e pra PS4 e Xbox, que eu recentemente joguei. Eu fiz até um spin de notícias sobre ele. Se não me engano, um spin de notícias 2 meses atrás, se não me engano. No calendário Decatrian. 2 meses atrás no calendário Decatrian.
Boa, Barbara.
É o Kingdom Come Deliverance. É muito interessante esse jogo. Você é um RPG histórico, ou seja, é um Dungeons and No Dragons, né? É calabouços, mas nenhum dragão. Esse é o lema do jogo, né? Então eles tentam ser históricos. É muito legal o jeito que eles produziram o jogo, etc. Ele se passa no ano 1403, um período em que a Boêmia estava numa disputa de herança. Então você tinha o rei da Hungria querendo ser rei da Boêmia. O rei da Boêmia, propriamente dito, estava preso, né? Meio irmão dele, que é o rei da Hungria, queria tomar o trono da Boêmia também, né? Então é muito interessante. É na época medieval, é a Alta Idade Média ainda, anos 1400. E é muito legal. E é de uma empresa tcheca, a War Horse Studios. É o primeiro jogo deles, é muito bacana de ver.
Como ele é histórico, ele tá todo escrito em cirílico, é isso?
Bom, se fosse, né? Mas no jogo você vê algumas coisas escritas com letras latinas, mas em dialeto tcheco, e você tem a opção do seu personagem aprender a falar húngaro, que é o pessoal que tá invadindo o teu país, né? Você pode se infiltrar e tal.
Maravilhoso.
Bem legal. Mas, enfim. Então, até hoje, na República Tcheca, é falado tcheco, né? Não existe outro lugar ali perto que fale a mesma língua dos tchecos, né? Então ele vem do alfabeto glagolítico, né? Isso que é uma história interessante, porque Cirilo e o Metódio, eles são emissários do Império Bizantino. O engraçado é que, por estar dentro do Sacro Império Romano, você esperava que seriam emissários do Papa, né, de Roma, e chegariam para catequizar ou ensinar os boêmios, né? Mas, no fim, a Igreja Católica se negou a enviar missionários e professores para a região, né? Ela se negou. Simplesmente, não vou mandar.
Ia voltar todo mundo bêbado, cara. Era complicado.
Ia voltar todo mundo bêbado. Aí, Bizâncio aproveitou e mandou esses dois estudiosos, esses dois padres, né, o Cirilo e o Metódio, pra ajudar eles. Não conseguiram catequizar, mas conseguiram, né, formar uma língua desse povo eslavo.
Até pra poder traduzir a Bíblia, né?
Também pra traduzir a Bíblia, que vai ser um problema lá pro futuro, né? Um negócio chamado reforma protestante.
Sim, sim. Mas tem alguma explicação pra ele ter se negado a mandar missionário e professor? Não.
É porque... Você não aceitou a minha explicação?
Desculpa.
Mais uma vez, explicação alternativa.
Explicação alternativa. é porque você vai ensinar a palavra de Deus. Nada mais justo do que ensinar as pessoas a ler e escrever também, né? Ou criar um alfabeto que elas consigam entender a palavra de Deus, né? Eu imagino, eu vejo assim, pelo menos.
Né? Isso não é tão automático, pelo mesmo motivo que você comentou, né, Barbado? Não era tão comum antigamente você ter o ensinamento dos escritos bíblicos que não no latim, e não era nem no latim popular, né? Era naquele latim mais arcaico. Tanto que uma parte da reforma vinha justamente nesse pressuposto, né? De a tradução da Bíblia nas línguas daquelas populações, a fim de que você pudesse ter a popularização, mais que a popularização, né? A fim de que as pessoas pudessem entender o que estava escrito ali, né? Pra saber se de fato seguiria ou não. Mas enfim, realmente não é tão automático o ponto, né?
Não, totalmente. E essa questão da língua, ela, como eu falei, né? Essa questão da língua vai ser muito importante pra Reforma Protestante, porque a Boêmia vai ser um dos principais focos da Reforma Protestante, né? Então, os tchecos vão ter uma participação muito importante.
I am the protector of Russia's skies!
Bom, falando da Grande Morávia, que vai surgir o reino da Boêmia, né? Ela atingiu o seu auge territorial durante o reinado, só escutem, eu vou tentar pronunciar o melhor possível. Svatopluk primeiro. Svato, não estou brincando, Svatopluk é o nome do rei deles, né? Entre os anos 870 e 894.
Vocês reclamaram do Bocator.
Do Bocator, né? Dos Boleslau. Svatopluk. Chamar o teu cachorro, vem aqui, Svatopluk, né? Maravilhoso. É, existem discussões da região que esse reino ocupava, mas ele chegou a ser toda a República Tcheca, toda a Eslováquia, norte da Hungria, Eslovênia e sul da Polônia, né? Então era um reino considerável, né? Tudo ali meio que no miolo da Europa. Como sempre, né? Sempre haverá em reinos assim, movimentos separatistas e conflitos internos vão surgir, nobreza feudal não querendo governo tão centralizado assim, né? Logo depois da morte do Svatopluk, você já tem brigas pra saber quem vai ser o herdeiro, quem vai ficar com o quê. Aí os territórios que ele conquistou vão se separar, vão voltar aos seus países de origem, vão criar outros países, né? Aí você vai ter toda essa briga, principalmente com os húngaros. Os húngaros vão ser uma pedra no sapato dos boêmios sempre, né? E o principal desses ducados, desses pequenos feudos da Morávia que vão sobreviver, o principal deles vai ser o ducado da Boêmia, que tinha sua capital na cidade de Praga. É aí que nós vamos ver o tal do Ducado da Boêmia dentro do Sacro Império Romano, né? Na verdade, eles entram, né? É criada a Diocese de Praga. Também aqui, olha só que interessante, nesse Ducado da Boêmia nós vamos ter um duque, chamado Boleslau também. Boleslau II.
Por que esses nomes, gente?
Por quê? Porque coisa de eslavo.
Você quer saber a tradução de Svatopluk? Ela não melhora muito a alcunha dele.
Qual que é a tradução, Spencer?
Zuentibaldo.
Zuentibaldo?
Zuentibaldo, no português. Puta, de Portugal.
Vai ser o nome do meu filho agora.
Coitado, ele vai ser sempre o último na lista de chamada, porque é ZU, né, cara?
É bom, ninguém vai pedir pra fazer trabalho.
Só lembrei do Etevaldo, do Castelo Rá-Tim-Bum. Então, durante o governo do Duque Boleslau II, não é o mesmo Boleslau da Polônia, é outro Boleslau, o Sacro Imperador Romano Otto I aceita a Boêmia dentro do Sacro Império, né? Lógico, a Boêmia vai ser o ducado, um dos maiores ducados, né, em território do Sacro Império, então vai ter uma importância muito maior, né? Muitas guerras vão acontecer entre o ducado da Boêmia e os outros reinos eslavos, principalmente os poloneses, né, que eu já disse. Durante o reinado do rei polonês Boleslau I, a Boêmia chegou a ocupar algumas terras da fronteira, né? Então, lá no ano 1025, 1050 da história polonesa, já tem a Boêmia enchendo o saco ali na fronteira, né? Principalmente na região hoje chamada de Silésia, né? A Silésia sempre vai ser uma porção de disputa entre Polônia e o reino da Boêmia, né? Vai virar um reino eleitor, né? No reinado de Otokar I, no ano 1180. Então você vai ter o rei boêmio Otokar I, possivelmente em homenagem aos imperadores Otto, né? Otokar. Lá pelo ano 1180, eles vão ser reinos. Ele vai ser um rei eleitor. Ele, junto com outros seis, vão eleger o imperador do Sacro Império, né? Como já foi dito no cast de Sacro Império Romano, é uma monarquia eletiva, né? Você elege o próximo imperador. A partir desse momento que o reino da Boêmia vira reino eleitor dentro do Sacro Império Romano, a fronteira não muda muito, né? Disputas contra os poloneses e contra os húngaros sempre vão acontecer, né? Então, até o ano 1400, o território da Boêmia Boêmia não vai mudar muito. Ao contrário dos seus parentes poloneses, do outro lado do rio Elba, ou lá pelo lado do rio Vístula, a Boêmia vai ser muito estável, principalmente por estar dentro do Sacro Império Romano Germânico. Então, ela estar dentro do Império ajudou ela a ser mais estável. Na verdade, ela ajudou até ganhar território. Então, até o ano 1400, isso não vai mudar. Até o caso que eu falei aqui pra vocês do meio-irmão do rei, se eu não me engano, o nome do rei era Venceslau IV, da Boêmia. Ele era Venceslau o Desocupado, se eu não me engano.
Na Boêmia, né? Pelo amor de Deus.
É. Não, sem zoeira. Sem zoeira. Venceslau o Desocupado porque ele não apareceu nem no dia da coroação dele. Ele não compareceu.
Pelo contrário, era um homem muito ocupado. Eu acho que...
Esse é o verdadeiro rei boêmio, sem dúvida
alguma. Esse é o verdadeiro rei boêmio. Era tão boêmio que o meio-irmão dele resolveu invadir o reino da Boêmia, né? Capturar o próprio irmão e tentar virar rei da Boêmia e da Hungria, né? Então você vê esse jogo de poderes dentro da própria família nobre, né?
Bom, e então a Boêmia acaba sendo anexada, anexada não, né? Acaba entrando na lógica do Sacro Império e vai figurar aí futuramente para a própria história do Sacro Império ao longo dos anos, enfim, tendo uma herança histórica muito significativa para diversos países que a gente conhece hoje, principalmente a Tchequia, mas também a própria Alemanha, né? Uma ligação com a Hungria, com a Áustria, mas enfim, essas são outras histórias que a gente vai ver também futuramente em casts oportunos. Porque agora, para finalizar o cast, a gente tem que ouvir sobre a história dos últimos descendentes dos eslavos, que hoje são, em escala de importância, aqueles que mais são mencionados, né? Os Rus, ou os proto-russos, né?
Também chamados de rutenos.
O rutenos, exatamente. Quem são esses rutenos e qual é a ligação dele para o que hoje a gente conhece como Rússia?
A origem do povo que você conhece como russo hoje em dia não está dentro da fronteira da Rússia atual, mas sim na Ucrânia, em torno da sua capital, Kiev. Foi lá no século IX onde nós tivemos a formação de um estado chamado Estado Kievano ou Rus, ou Rus-Kievano, Kievana, da mesma forma, que vai amalgamar os eslavos orientais daquela região. Então você vai ter uma confederação solta com rédea frouxa das estados que eram governadas por nobres que eram vassalos do grande príncipe de Kiev. E essa origem ela é um tanto quanto controversa. Nós temos um livro chamado Crônica Primária, que é a mais antiga crônica histórica escrita em Rus, que chegou até os nossos dias. Ela também é conhecida como a Ilíada Russa, que narra que algumas tribos eslavas daquela região convidaram três irmãos varegues, que nós comentamos antes, três irmãos vikings, para os governarem na década do ano de 860. Bom, mas por que convidar vikings para vir nos governar? A ideia era manter a independência, governar adequadamente face à atenção dos inimigos. Dois anos depois desse convite, morre dois dos irmãos e o mais velho, chamado Rurik, acaba que governava a partir de uma cidade chamada Novgorod, passa a ser o único soberano da região. E aí, dá início que seria a dinastia que governaria a Rus. Então a gente vai ter um outro cara que vai ficar conhecido, chamado Príncipe Oleg, cunhado do Rurik, que deveria governar como uma espécie do regente do filho menor dele, chamado Igor. E aqui ele conquista Kiev e começa a expandir aos poucos o território. Nós temos uma mistura, então, de uma elite varegue com os eslavos nativos daquela região. Claro, né? Existem controvérsias sobre essa história fantástica de os vikings serem convidados e tudo mais. Muito disso vai ser criticado na onda nacionalista, que aí cada país vai tentar diminuir essa passagem e dizer, não, eles foram apenas uma presença, vamos dizer assim, episódica. Eles não alteraram muita coisa, né? Já puxando a sardinha, claro, pro seu lado. E essa ideia que eu tinha comentado até antes, essa ideia do convite dos próprios nativos em chamarem os vikings para governar, vai reforçar uma imagem ainda presente no imaginário histórico russo, né? A de que a formação dos diversos impérios, e mais na frente a gente vai ter a formação da Rússia czarista, ela teria sido realizada mais por aproximações amigáveis, digamos, convites, alianças, dos próprios nativos ou do seu entorno, do que pela força. E aí você mostra como foi no Ocidente e mostra como foi aqui. Então, nós ajudamos os nossos vizinhos, os nossos amigos. Isso depois, esse discurso vai se repetir na formação do Império Russo, na formação da União Soviética, e aí aquela ideia e o conceito aqui já do chamado Grande Irmão. E se os russos não se ajudarem, eles estariam entregues à mercê dos seus próprios inimigos.
O Grande Irmão zela por ti.
I am the protector of Russia's skies.
Essa mistura, povos russos, né, que tem que se unir para sobreviver, são tribos ainda, eles têm muitos ainda vivem em costumes tribais, né? Lógico, eles vivem nas estepes, eles vão se acostumar à vida nas estepes, que é uma vida nômade. Uma dessas tribos é a tribo chamada que vivia perto da região de Kiev, né? É a tribo Poliani, né? Que, olhe só, pasmem, de acordo com a genética, estudos feitos, membros dessa tribo eram uma mistura eslava com a mistura do Irã. Eles tinham resquícios de DNA do Irã, né?
Caraca.
Alguns historiadores e arqueólogos dizem até que esse povo, os Poliani, que vão ajudar a formar os russos de Kiev, eles até seriam descendentes diretos das primeiras ondas de migrações humanas indo-arianas em direção à Europa, que acabaram ficando no meio do caminho, né? Nas estepes russas. Então é muito interessante isso. O tamanho da região e a quantidade de povos diferentes ali, mesmo sendo eslavos ou não, mas eles são diferentes, né? Até em termos de DNA, né? Então é muito interessante essa mistura de eslavo com iraniano, né? Dos primeiros habitantes da Europa, ainda por cima, né? Lógico que existem historiadores que vão contra essa ideia, mas existem vestígios genéticos, né? Que ajudam a comprovar isso.
O que bombava na Ruskevana era o comércio, porque era uma rota de encontro entre Ocidente e Oriente, principalmente através dos cursos dos rios. Aqui nós já encontramos uma pista por onde o cristianismo vai entrar. Nós vamos ter uma influência direta de Bizâncio com os rutenos nesse jogo. E talvez a principal característica até aqui seja a descentralização. Nós falamos em estados vassalos, mas essa vassalagem não é igual àquela que vai funcionar lá na Europa Central ou na Europa Ocidental. Aqui, os laços são fracos. Então, durante momentos de guerra, essa descentralização se mostrava numa desunião total. E aí você não tem uma defesa contra um inimigo comum. Até porque a gente vai estar falando daqui a pouquinho dos mongóis que vão dominar toda a região. E aí o que você vai ter como justificativa? Tá vendo? Um estado descentralizado, que é comercial, que é legal, mas é inútil perante o inimigo comum, não funciona. Então o que nós vamos precisar? Um estado centralizado, capaz de repelir os nossos inimigos, mas também capaz de criar um império com uma grande extensão de terra. A ideia de um estado forte, de um estado centralizado, a ideia do estado russo. Vladimir Putin, o atual governante russo, que já está aí no poder há mais de 17 anos, surfa nessa onda ainda hoje. A ideia de um estado forte, a ideia de um estado centralizado, principalmente pós Boris Yeltsin, aonde o território foi todo bagunçado, né?
Oh, eu já me assustei, eu pensei que você ia falar que o Putin tá governando desde essa época aqui do século X, porque no fim das contas, até parece isso, né?
Putin foi o cara que estudou história, por incrível que pareça, né? E aqui, vai ser através dos rutenos que toda essa região vai ser cristianizada, especialmente a partir do século X. E aí nós temos a figura de Moscou despertando como farol nesse sentido. Ela era chamada, inclusive, de a terceira Roma, né? Seria o ponto do espalhar da palavra. Então seria a grande meca cristã da Europa do leste europeu oriental. E da Ásia.
Interessante aqui, como falamos do santo Cirilo, que ele vai viajar para ajudar os russos a criar o alfabeto cirílico, né? Antes disso, você tem registros escritos, de novo, né? De pessoas de fora, por terceiros, principalmente do Império Bizantino e dos árabes, né? O principal, vocês até vão lembrar do grande filme, o 13º Guerreiro, né? Disse que eu vou falar. Você tem um viajante comerciante árabe do século X chamado Ahmad Ibn Fadlan, né? Ele viaja pelos rios, pelos cursos comerciais russos, né? E ele descreve os rutenos, ele descreve esse povo dos russos de Kiev. Eles são tão altos quanto palmeiras, loiros e rudes. Muitos não vestem a túnica em suas partes superiores. Às vezes transpassavam um manto pela parte superior, de modo que deixasse apenas um dos braços descoberto, né? Então você tem esses relatos, né? Desses viajantes. Uma outra fonte escrita é de Liuprant de Cremona, né? Um enviado bizantino à região entre 940 e 960 da nossa era. E ele descrevia esse povo como Russi, né? Só que esse Russi, ele falava que eles são parecidos com o povo nórdico, com os chamados nórdicos, né? Da Europa. Então ele até dizia que os russos são os outros nórdicos. Tipo um Orange is the New Black, assim, sabe? Alguma coisa do tipo. Até existe termos mais antigos, como eles são os sítios ou sármatas, que é um povo que a própria Roma Antiga já falava deles, que é um povo que habitava onde hoje é a Ucrânia, né? Atualmente, o Mar Negro, né?
A adoção do cristianismo na Ruskevana tem uma história bem interessante e transcrita também nessa crônica primária, o que seria para eles a Ilíada. Então, essa adoção oficial vai se dar no governo de Vladimir o Grande, em 988. Mas para deixar o negócio mais floreado, mais épico, o que que se conta? Vladimir, então, enviou emissários para estudar em loco o islamismo, o judaísmo, o cristianismo do Ocidente e o cristianismo de Bizâncio, claro. Então, segundo essa crônica, o Vladimir viu deficiências nas três primeiras. E aqui, em especial, ele observa que no Islã se proibia comer carne de porco e tomar vinho. E aí a frase que ele fala: beber é um prazer dos russos, não podemos existir sem esse prazer. Então ele já descarta de cara o islamismo. Claro que vai se falar que os emissários vão ficar impressionados com o esplendor das cerimônias, a beleza das igrejas de Bizâncio, e como quem não quer nada, Vladimir vai se decidir pela igreja de Bizâncio, digamos assim. É claro que ele é casado com Ana, que é a irmã dos imperadores bizantinos. E isso vai ter uma influência bastante grande nessa situação de batizar e de cristianizar toda a região. E até porque ele vai enxergar o cristianismo novamente, né, a religião monoteísta, como um fator integrador do até então desunido Estado Kievan. Então é uma forma de você começar a centralizar toda a situação.
Mas mais uma vez, vocês colocando aí o cristianismo como elemento de coesão, né? Realmente está ficando claro a influência que o cristianismo tem para os eslavos e o uso político que se dá a eles, né? Os três povos que vocês colocaram estão utilizando como elemento de coesão, sem dúvida.
Para muitos historiadores russos, a religião ortodoxa vai se constituir na pedra angular do caráter da civilização russa. E aqui, aquilo que nós já comentamos também, né? No Ocidente, nós temos uma separação clara entre igreja e Estado. Aqui na Rússia, vamos dizer assim, que ambos estavam quase que numa simbiose, pelo menos até a Revolução de 1917.
Sim, sim, sim. Que, ironicamente, vai justamente negar a religião, né?
E ao contrário dos poloneses e dos boêmios, que vão adotar o cristianismo do Ocidente, né? A Rússia vai adotar o cristianismo do Oriente, do Império Bizantino, né? Então, é isso que é engraçado deles se chamarem a Terceira Roma, né? Porque eles seriam a continuação da Roma propriamente dita. Eles, tipo, o Império Bizantino passaria a tocha para os rutenos ortodoxos, né? Não para os romanos católicos, mas para os rutenos ortodoxos. É interessante essa ideia, que também vai ajudar na coesão desse novo império, desse novo mundo, né? Que são os rutenos do leste.
Para um mito de criação da civilização é fundamental, né? Olha, o Sacro Império também se baseia nesse mito, né? O Sacro Império é a descendência direta da Roma do Ocidente. O Império Bizantino é descendência direta de Roma também. Horas, que coisa maravilhosa você poder se colocar como uma descendência direta dos próprios romanos, né? Naquele estágio em que durante a Idade Média você tem, principalmente na Baixa Idade Média, você tem um saudosismo, né? De Roma como uma era áurea que foi brutalmente finalizada por aqueles bárbaros. A ironia aí, como você está colocando, Barbado, é que esses rutenos eram parte dos próprios bárbaros que derrotaram Roma, né?
Assim, com certeza, né? Você vai ter esse problema. Nós somos a Terceira Roma, mas nós ajudamos a derrotar a Primeira Roma.
A Primeira,
né?
Então, exatamente.
Então tá tudo bem.
Exatamente.
Fala baixinho que ninguém lembra.
Isso. Pois fala baixinho que ninguém lembra. Ah, foi há 1000 anos atrás, não tem problema.
I am the protector of Russia's skies.
Como foi dito já antes, nesse mesmo programa, nós temos a presença, juntamente com a expansão da ortodoxia nas terras que hoje são a Rússia, né? Você vai ter o Santo Cirilo andando, o mesmo, né, que ajudou a Boêmia e a Morávia a desenvolver o seu próprio alfabeto. O Santo Cirilo, ele vai ajudar a formar o alfabeto cirílico, que é um alfabeto tipicamente eslavo, né, com letras baseadas no alfabeto grego. Nós já falamos dele aqui, né? Só que, infelizmente, por falta dessa coesão, né, apesar de você ter lá o grande príncipe de Kiev que zela por todos, essa falta de coesão não vai beneficiar esses rutenos, os eslavos do leste, né? Então, a partir do século XI e século XII, você vai ter brigas por poder para saber qual cidade vai mandar mais que Kiev, ou qual cidade vai ter mais dinheiro, mais importância que Kiev nessa confederação, né? Que ela é uma confederação, uma federação de pequenos estados, né? Aí entra dois participantes na jogada: a República Comercial de Novgorod, Novgorod e o Principado de Moscou, né? Então você tem esses três grandes competidores, Kiev, Moscou e Novgorod, né? São as três principais cidades dos eslavos do leste. Então elas emergem como, não, nós somos o grande, nós somos os protetores dos eslavos daqui agora, né? Então você tem essas brigas internas. Essas brigas internas vão ajudar muito as tribos das estepes da Ásia a conquistarem, né? A chegar e falar o seguinte: ninguém manda mais nada, quem manda agora sou eu, né? Que são nossos queridos amigos mongóis, os cazaques e os cazares, que são povos que vieram junto com os mongóis, né? Lá pelos anos de 1240, são povos aliados dos mongóis, e esses três invadiram, e é toda aquela história que nós já contamos no cast de Mongóis 2, né? Que é a campanha do Ogudai contra os principados russos, né?
Como a gente disse naquele cast, né, Barbado? A partir da invasão mongol, a Europa quase inteira meio que reseta, né? Ok, pós-mongóis, o que vem agora, né? O que, que sobrou depois disso? Então, o caso dos russos não são diferentes disso, né?
Ah, com certeza. Os poloneses vão sofrer com essa invasão dos mongóis, né? Os próprios cavaleiros teutônicos vão bater de frente com os mongóis e vão perder, né? Então, ao longo de 200 anos, você vai ter esse período de terror mongol pra cima desses principados russos, né? Até de 1240 a 1480, né? Então, é um período aí de mais de 240 anos aí, né? Sim,
sim. 1480, a gente tá às vésperas do início das grandes navegações, né?
Em 20 anos, Cabral chegaria ao Brasil.
Exatamente! E, putz, e os mongóis ainda com domínio lá com os russos, meu Deus.
A influência mongol precisa ser estudada com detalhes. Se costuma ter somente a pecha do barbarismo.
Exatamente.
Alguns historiadores russos começaram a discutir isso e eles apontam uma situação muito parecida em relação a isso com aquela que se faz com a Idade Média. A famigerada Idade das Trevas e todo aquele conceito da noite, dos mil dias e tudo mais, o retrocesso europeu.
Os mil anos de fogueira. Fogueira.
Se fez muito isso na história da Rússia em relação à influência mongol, quando na verdade nós temos alguns detalhes muito importantes, e vai ser durante o governo, o poderio mongol, que as raízes de um estado centralizado serão lançadas, especialmente a do estado moscovita, sediado em Moscou, que será uma amiga dos mongóis, e ela vai passar a trabalhar para os mongóis, e aqui a gente vai ter algumas pessoas pensando um pouquinho mais na frente, e nós já encontramos as raízes do czarismo russo num futuro muito próximo.
É justamente isso que nós paramos aqui, né, nesse começo de libertar, né, de se libertar, de se separar dos mongóis, que nós temos o começo do que se chama Rússia, porque querendo ou não, meus amigos, a Rússia merece três caches, né?
Ah, com certeza, não daria pra
gente. A gente não vai chegar nos cossacos hoje? Vou ter que cantar de novo em outro cache?
Infelizmente não. Vai ter que cantar de novo. Guarda a musiquinha lá. Continua coçando. É justamente esse poder que Moscou vai ter ao lado dos mongóis. Ela vai chegar e falar assim: mongóis, eu vou obedecer vocês, só que eu quero pedir uma coisa. Deixa que eu arrecado os impostos dos outros e eu mando pra vocês. Então Moscou vai meio que focar o mundo eslavo russo nela pra mandar pros mongóis. E lógico que você vai desviar um pouco desse dinheiro pra você. Então o príncipe de Moscou, o príncipe moscovita, ele vai ser o príncipe mais rico e poderoso de todos os outros príncipes russos que os mongóis mandam.
Tanto que Ivan o Primeiro foi chamado de Ivan Kalita. Kalita é uma tradução literal para saco de dinheiro.
Caraca.
Agora já melhorou a alcunha, né?
Não. Entre boca torta e saco de dinheiro, eu fico com um segundo, sem dúvida alguma.
Justamente porque ele tinha a prerrogativa de coletar os impostos das outras cidades em nome dos conquistadores.
Aí surgiu o momento em que o Canato da Horda de Ouro, lembra desse, Fenkes?
Sim,
é o melhor nome de todos, né?
Sim,
da Horda de Ouro. Houve um momento que o Canato perdeu o poder, né? Ele foi enfraquecendo, e é nessa hora que os príncipes de Moscou falam: bom, agora é a nossa vez, né? Então, depois de todo esse dinheiro arrecadado, agora é nossa vez de chutar os mongóis daqui e aproveitar e unificar toda essa bagunça aqui e fazer um país só, né? Aí que surge a Rússia, né? Mas isso é um papo pra outro cast, né?
É isso, meus queridos. Viemos desde os eslavos, passamos de origem, mitologia, falamos sobre de onde vieram, para onde vão, falamos de como foram criados e quais são os reinos e depois países que mais influenciaram. E ficou bem claro que esse é um cast bem de transição, como está sendo esses últimos casts de história, né? Essa transição entre a Baixa Idade Média e o início da Renascença. E assim também como está claro que a partir de agora o negócio vai começar a ficar sério. A partir de agora a gente está entrando, não que antes não estivesse, por favor, mas a partir de agora a gente está entrando numa história mais próxima a gente. E mais do que isso, cada vez mais próximo, finalmente, ao descobrimento do Brasil, como está ficando claro, né? Vamos daqui a pouco começar a falar do Brasil, mas é isso em episódios futuros.
Ivan, o terrível, tá batendo na porta já, hein?
Olha.
É, aí, ó.
Pessoal, espero vocês nos próximos Cast História, onde a gente vai falar dos espaço e dos ex-cozinhos.
Ai, meu Deus do céu.
Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
Este programa foi editado por
TalkCast.
Edições e produções de podcast.